aí, galerinha, tudo bem? Da Rede Talk Show, episódio 1. Eu não sei quando que esse episódio vai ao ar. E com oferecimento da Escola da Nuvem, escoladanuvem.org, QR Code subindo aqui em cima agora, ó. O Cassião tá aumentando ele pra vocês. Aumenta em tempo real isso aí? Você subiu pequenininho e aumentou pra galera? Então aumenta mais, bota em cima de mim, bota na minha cabeça. Bota na minha... Aqui, ó, olha só, da Rede... Escola da Nuvem, clica aqui, ó, clica aqui na minha cabeçola. O QR Code da Escola da Nuvem, se você estiver só ouvindo e não conseguir apontar o seu celular para o seu celular, para ler o QR Code, é escoladanuvem.org. A URL é bem rapidinha de você decorar. As turmas dos próximos meses já estão com inscrições abertas, então jornada completa do 0 ao 100, né, Tati?
É, isso aqui, desculpa.
Não precisa.
Ai, graças a Deus.
Só deixa no pescoço para fazer o personagem.
Ah, tá. A skin...
Podcaster. Isso, é skin podcast.
Tá bom.
Então assim, do 0 ao 100, pega você, aquela pessoa que você sabe que precisa de uma... Ah, vale lembrar, projeto social para pessoas em situação de vulnerabilidade. Então se você conhece alguém em situação de vulnerabilidade, que quer aprender uma profissão nova, que quer ser colocada no mercado de trabalho e aprender com tutores e mentores extremamente gabaritados, escoladanuvem.org. Agora você é um tutor? Você quer ensinar alguém? Você quer participar da transformação de vidas? Escoladanuvem.org também. E por falar em transformação de vidas, tem o QR Code roxinho aí?
Finalmente.
Vamos de QR Code, aqui é 10 minutos de podcast só de QR Code, que eu tô vendo na tela aqui do Cascão, tem um monte. Claudelas, aí eu nem vou falar do Claudelas, fala aí do Claudelas.
Ai, gente, o Claudelas é o projeto mais lindinho da cidade, do país, quiçá do mundo. O pessoal tá bem megalomaníaco hoje, né?
Não, mas tem que sonhar grande mesmo.
Não, mas é isso aí, pessoal, esse QR Code que tá na tela aqui é hoje no meu lado invertido, pra cá, aqui... É do Claudelas. Claudelas é uma iniciativa que nasceu aqui na Da Rede para o Mundo, só de mulheres que querem entrar em tecnologia ou já estão trabalhando com tecnologia. Então vem com a gente.
Querem encontrar outras mulheres.
Querem, exatamente. Vocês não estão sozinhas. Não. Finalmente não estamos sós. Não somos mais tão separadas assim. Então vem com a gente. Passa aqui o QR Code, aqui estão todas as nossas redes sociais, nos acompanhe, interaja com a gente, mande mensagem, manda um oi.
Manda um direct pra Tati, quando você seguir o Claudelas, ela manda uma camiseta na casa de vocês.
Senhor, assim, não, eu adoraria. Um dia seremos, tá bom?
Vai chegar lá. E pra fechar o combão de QR Code, quer gravar um podcast? Quer fazer fotos com qualidade profissional? Quer gravar Reels pro seu Instagram? E quer fazer campanhas de marketing?
Na mídia. What a pronounce. Instagram,
Facebook, Twitter não existe mais, agora é X, né, que bosta.
X. Nossa, não tem nem roupa pra esse tanto de pronúncia aí, mas volta.
Enfim, da mídia marketing, então da mídia com BR, mesma coisa, segue lá da mídia, fala com o Adriano Matarazzo, ele vai mandar um kitzinho da mídia pra você na sua casa, um copinho, uma camiseta e um iPad, tá bom, iPad mini por enquanto, que a da mídia tá, não, tô brincando, gente, mas ó, é séria a parte do gravar podcast. É esse estúdio maravilhoso que a gente tá aqui, todas as lives da rede são feitas aqui, todas as lives do Claudelas são feitas aqui, todos os podcasts são gravados aqui, qualidade de estúdio zica.
Mas... com Z. Faltou um pedaço aí dessa propaganda.
Code?
Não, faltou um pedaço da propaganda da mídia.
Então faz.
Você resume só a podcast.
Não.
Você precisa gerenciar mídias, você, redes sociais. Você quer fazer uma campanha animal? Gente, são essas pessoas aí, viu?
Como é que é aqueles nomes chique de Instagram? Gestão de tráfego, né?
Gestão de tráfego. Não vou, é melhor a gente não arriscar.
É.
Cara, tudo não, que a gente não sabe fazer com mídias. São eles. Corre aqui, da mídia.
Homologaram a gente ali atrás. Então, quando eu falei gestão de tráfego, o Cascão meteu o positivo aqui. E é isso, então, tá bom? Segue a gente.
Isso aí, muito bem. Propagandas feitas, produção?
Que dia é hoje?
Já nos perdemos. Vamos pular essa parte de dia, se eu não sei mais quem.
Então dá a mãozinha aqui, que eu tô muito feliz de você estar aqui.
Oh.
A galera não sabe o tempo que levou essa bagaça pra acontecer.
Pois é.
Nasceu o da Rede Talk Show, eu queria que você tivesse vindo aqui, tipo, episódio zero. Aí não deu, foi o Sagara, né?
Acho que a troca foi
não, não
bem
foi o Sagara, foi o Lulu, não foi o Lulu? Aí o Sagara era o primeiro pra ser no estúdio, aí ele não quis ficar cara a cara comigo.
Por que será, né? Motivos deve ter.
Porque ele falou que ele não conseguiria se conter, eu vou tirar meu óculos que eu tô achando que tá dando reflexo aqui, ô Cascão. Ó,
tá melhor sem óculos.
Vou melhor sem óculos, né? Ah, então vou ficar de óculos, porque de óculos eu ganho 10 de credibilidade. Quando eu tô de óculos. Eu fiquei um tiozão. Como é que fala? Eu não vou falar o quê? Eu não vou falar como que meu time me apelidou. Eu posso falar como que meu time me apelidou?
Acho que sim, né?
E falaram que eu tô filfe com esse óculos.
Desculpa, eu não tô...
É, depois eu... Fiuf, olha lá, o Cascão entendeu.
Ah, não, gente, é, gente. Exatamente.
Falaram que eu fiquei Fiuf com esse óculos.
Bom.
E olha que eu nem father sou ainda, sou father de pet. Né?
Eu parei de vir de óculos, porque eu venho, as pessoas acham que eu tô muito brava. A última vez que eu estive de óculos, né? Acho que na RMI, as pessoas acham que eu tô chateada.
É, eu acho que você tá brava com uma certa frequência, principalmente quando você me puxa assim e fala, vem aqui que eu preciso conversar um negócio com você.
Rapidinho.
Rapidinho.
Vem aqui eu rapidinho. Falo, preciso falar que rapidinho.
Que eu fiz? Exatamente.
Ah,
mas bravo, ó, a gente tava discutindo de, eu falei que você perguntou se o filme Cocoon que eu tinha visto era antes ou depois dos Entorpecentes. Eu falei que a minha vida de infância era só fandangos de presunto. E aí eu lembrei que fandango de presunto é o meu gosto de infância, sabia?
Ah, pelo amor de Deus, cara, você tá brincando, jura?
Não, eu não tô brincando. Qual que é o seu gosto de infância? Onde você nasceu?
É que você me abriu agora você alugou um triplex na minha cabeça, né? Sim. Porque eu tenho filhos e aí eu não sei se meus filhos terão gosto de infância agora.
Eles vão ter brócolis, milho cozido.
Gente, eu descobri a América ontem. Eu consegui fazer milho... Gente, escuta essa, eu consegui fazer milho no micro-ondas. Você sabia que é possível fazer isso? Alô, ouvinte.
Não é pipoca. É milho.
Queridos
cozido.
Ouvintes. Cara, resolvi minha vida.
Corte aqui. Gastronomia com
Tati Coutinho.
Notícias em um minuto ou menos com Tati Coutinho.
Não, eu tô
notícias,
chocada. Receitas. Isso mudou minha vida, cara. Receitas eu tenho um filho aqui agora. E aí eu ficava lá cozinhando 300. É um saco.
Ah, mas pô, que.
Ontem, muito... mãe cansada aqui, estou.
Gente, é só pôr na pressão. A panela faz tudo sozinha.
Tá bom. Quando você
tem
tiver.
De pressão elétrica?
Meu bem, leva tempo.
Eu tenho
tempo.
Gato, é a mesma coisa de ter filho.
Não, não é.
É trocar a caixinha de areia.
Se você começar essa história de pai de pet, limpar... você é pai de pet e garrafa pet.
É limpar a caixinha de areia, deixar a aguinha fresca e comidinha no pote.
É bem simples mesmo. Mas enfim, aí menino adora milho. Eu cansada estava, né, porque ontem milhares de eventos, milhares de coisas. Decidi fazer uso do recurso que nós, né, praticamos aqui. Vamos usar a tecnologia e descobrir como fazer milho mais rápido.
Pais faziam, né?
Fiquei ontem pensando nisso também. E, em resumo, tive um milho cozido delicioso em 3 minutos. Gente, é sério, agora ninguém me segura mais.
Você não precisa falar. Só põe
no micro-ondas.
Passa uma água e põe no micro-ondas.
Já esqueci o nome do papel. Aquele papel toalha. Papel toalha.
Papel toalha.
Molha o papel toalha. Enrola no milho, micro-ondas. Bichão. Sério.
Mas assim, depende do tamanho da espiga, demora mais pra amolecer?
Eu não sei, né? Foi a minha primeira vez ontem. Eu vou ter que esperar.
Entendi. Você vai ter que testar com espigas de outros tamanhos.
Outras, é.
Pra entender
vou ter que
ali
esperar.
Qual é que é o mecanismo. Não, gente.
É... Olha, podcast recomendado pra 18 mais, né?
18 mais. 18
mais, por favor.
Mas não sair do tema gastronômico.
Não, é milho, tá? Tô falando de milho.
Então, mas aquilo que a gente tava comentando no off aqui. Qualquer coisa que é rico em água, mano, arrebenta no micro-ondas.
Então, mas eu não sei que planeta eu vivia, eu não
Olha,
sabia
você
disso.
Você não pode fazer é terminar ovo cozido no micro-ondas. Porque vira uma granada, sabia?
Não tenho planos dele.
Não é? Vira uma granada. Teve um dia que a gente fez, eu descasquei o ovo tava meio molinho. Eu gosto de ovo mole.
Ah, mas você foi dar uma consertada.
Não, mas aí a minha digníssima falou, não, eu quero ele um pouco mais passadinho. Não tinha como voltar na água, porque ele já tava sem a casca. Aí ela teve a brilhante ideia de colocar no micro-ondas.
Explodiu.
E o problema é que ele não explode no micro-ondas. Ele explode na hora que você vai cortar ele. Não, explodiu, pegou no braço dela, deu uma queimadurazinha e tudo mais.
Crianças, não façam isso, tá bom?
Ovo, pelo amor de Deus. Não, agora a batata, ok.
Não, agora
pegar
vou...
a batatona lá, dá uma fura. Fura a batata, tá, gente? Fura a batata, coloca num saquinho plástico também furado. 4 minutinhos no micro-ondas, vira purê.
Eu adoro esse podcast, porque isso aqui é muito mais que...
Batata doce
isso
também.
Isso é a vida, né? Ai, gente, batata é muito completo.
Também. E pra chegar no pontinho da carne também, se você achou que ela não ficou boa, no micro-ondas não resolve.
Nossa, obrigada. Você realmente vai me ajudar muito agora. Eu me sinto uma mãe mais realizada depois da descoberta de ontem. Mas enfim, a pergunta da... Ah, tudo bem, gente, é só um...
Só preciso me alimentar.
Ah, falando em mãe, buscar a criança. O pai hoje foi buscar.
Quem vai buscar o não. Tito?
Rei, espero que você esteja na escola, tá bom? Pegando o menino.
Faço votos de que o Reinaldo saiba o que ele tá fazendo.
Não, dá tudo certo. Mas enfim, gosto de infância. De minha mãe cozinha muito bem.
Você nasceu aonde?
São Paulo mesmo, sou de São Paulo.
De qual zona?
Eu nasci no centro de São Paulo.
Tá bom.
Mas eu cresci na Zona Leste da capital,
você
paulista.
Tem cara de Zona Leste.
Cara, como não? Não, esse é do Gimano que eu mando aqui.
Você tem jeito de Zona Leste.
Mano, tá ligado?
Se você ficar caladinha, você não tem cara de Zona Leste. Não é, Cassião? Tem, a
não,
Vila Olímpia.
Gente, eu sou muito Zelelê.
Ali, qual é aquele do lado de Moema ali, que é depois da Bandeirantes, que é a Moema mais acessível? Caramba, velho, me fugiu
assim,
agora.
Eu acho que, assim, não é uma boa.
Você
a gente
encontraria... A Tati é o tipo de pessoa que você encontra no Saint-Marché.
Ah, claro.
De sexta sei. Noite.
Uhum. Comprando um vinho.
Com a roupa da academia, que você saiu do seu Pilates, né? E tá comprando um vinho e um carré de cordeiro ali pra fazer um
não,
negócio
meu bem, rapidinho. Não, eu sou da Zona Leste mesmo.
Tá bom.
E com muito orgulho, inclusive, viu? Sim, eu sou Zona Leste. É, o meu linguajar realmente não esconde esse momento. Quem convive um pouquinho comigo, quando precisa
quem
falar
lê os
bonitinho.
Os e-mails não sabe como você fala.
Não, gente. Eu tenho duas personas, assim. Os e-mails sim. São formais, ou quando eu preciso exatamente. Fazer uma apresentação.
Agora avante os dados.
Outrora,
aí quiçá. Vai falar, é mano, se pá, tá ligado.
Mas no dia a dia é verdade, assim, eu tenho não, são gírias, eu uso muito gírias.
Não, beleza, são gírias, mas não tem gírias. Umas palavras?
Tem, gente,
que
tem.
Que se fala errado, que é mais legal?
Eu vi uma thread essa semana Tauba também é no Instagram, eu tenho uma familiar, que eu prefiro 1.343 não, vezes.
Tem duas que eu acho muito legal.
Bolo no plural.
Bolos?
Bolos. Papai fala bolos, eu acho isso incrível, eu não consigo falar bolos.
Se tiver mais de um bolo na mesa, são dois bolos. Eu gosto de besouro.
Besouro é muito bom.
Besouro é muito melhor que besouro. E eu gosto de guspe também.
Eu vi uma vez um que eu até pensei em adotar.
Vrido, talba, essas coisas.
Karen.
É legal.
Hã? Sabe o que é Karen?
Não.
É Karen.
Ah, é a Karen do dente?
É, estou com uma Karen no dente. De... Adorei isso, gente.
Sabe
adorei.
A diferença de problema pra problema? Ouvi no ônibus isso uma vez. Tinha duas senhoras conversando e elas estavam conversando e uma foi explicar pra outra a diferença de problema pra problema. Problema é quando você tem uma conta pra fazer, um problema matemático.
Tá.
Problema é quando você tem um problema na tua vida. Tipo, um filho doente, sabe?
Bonitinho.
Uma conta pra pagar. Eu, a hora que começou o diálogo, eu já tirei o fone aqui, lentamente, deixei só um na orelha e fiquei, não, eu preciso ouvir isso aqui, que eu vou usar isso na minha vida em algum momento.
Mas você sabe que esse tema, assim, é um negócio que eu acho muito curioso, né? Eu respeito muito esse lance da comunicação verbal, assim, isso diz... Não é só
ela
erro.
Se fez
não é
entender.
Erro. Na verdade, eu já nem acredito nesses lances de erro de português. Tem uma questão gramatical estabelecida, beleza, ok? Mas traz muita história, né?
Assim, esse erro tipo de português informação... é só o escrito, né?
Eu falo gramatical, né?
É, exatamente. Porque falado não tem erro de português. Se a pessoa se fez entender, ela falou...
A comunicação está estabelecida, tá ok, né?
Exatamente.
E eu tenho aprendido muito sobre esse lance de comunicação, enfim, né? Por tantas coisas da vida também. Caetano me ensina muito disso, né? É muito mais importante a aquisição da linguagem e a expressão de uma maneira objetiva, leve, do que qualquer outra coisa. Então, sim, vão me ouvir falando mano, porque no meu modo natural é mano, tá ligado? Cola com nós.
Se pá. Pode pá. Não, pode pá não uso muito.
Pode pá, você não usa muito.
Pode pá não, que é concorrente.
É,
pode
pá não, pode. Mas enfim, é isso. O que mais? Já me perdi.
Não,
esse podcast vai durar 3 anos. Você
estava falando do gostinho de infância.
Gostinho de infância, mamãe cozinha muito bem.
Nas ruas da Zona Leste. Corinthians
então.
Itaquera, onde que era? Zona Leste. Era bem Zona Leste ou era
bem,
Zona Leste
muito...
Tatuapé? Né,
gente, não,
Zona
não.
Zona Leste, Carrão e Tatuapé. Aí é foda.
Não.
Zona Leste.
É Zelelê Profunda.
Anália Franco.
Zelelê Profunda mesmo. É pra lá de Itaquera, cara. De Itaquera dava ainda uns 40 minutos. É muito longe.
Mora em São Miguel Paulista?
Quem mora, assim, geralmente pega essas regiões. Ah, mora em São Miguel. Você mora de São Miguel há uns 20 minutos. Era longe pra caramba.
Caramba,
longe,
mano.
Longe. Enfim, mas cresci.
Mas mamãe arrebentava na cozinha.
Mamãe sempre arrebentou.
Mamãe, inclusive, tem um Instagram, né? De culinária.
Sim. Ah, minha mãe é muito blogueira, né? Aliás, assim, eu preciso também desejar outra coisa. Vai ligando um assunto ao outro.
Tá
minha
bom.
Mãe te ama, você sabe, nunca escondi isso, né?
Ah, eu entendo ela.
É muito. É, então, pois
realmente.
É.
Realmente.
E minha mãe tem 3 motivos pra ouvir os podcasts da rede.
Ah.
Você falando.
Tá bom.
O sonho
sobre
dourado.
Sobre qualquer tema.
Acho que ela.
Assim, o dia que a gente abrir pra convidados externos, vamos trazer sua mãe aqui.
Convida, acho que ela vai gostar. As paixões atuais dela é Guidastre, Jackson. Jackson também
totalmente
ela.
Compreensível
não,
também.
Totalmente, né, gente?
Paixão de... Segunda paixão de todo mundo da rede é o Jackson e de algumas pessoas é a primeira paixão.
É verdade.
Tá eu e o Jackson ali. Quando a gente foi pra aquele evento interno lá que ficou eu e o Jackson no mesmo quarto de hotel, meu Deus.
Foi
o quarto mais concorrido da noite, né?
Meu Deus do céu, gente. Olha, quem ouve isso daqui não deve entender nada dessa zona, né?
Tinha fila. Quem ouve isso aqui acha que a gente trabalha, sei lá.
Gente, a gente trabalha real, tá? Tá fazendo umas coisas
como
incríveis.
Trabalho,
a gente
inclusive.
Só é meio atrapalhado mesmo. Mas enfim, aí já perdeu. Ah, voltando. Ela cozinha muito bem, faz as coisas. Mamãe tem um canal lá de Comidas e Afins no Instagram, a Blogueirane, e que a gente tem muito orgulho, inclusive. E eu lembro muito de infância de bolos.
Bolos, sua mãe fazia muitos bolos.
Mas o meu preferido de todos os tempos, é um bolo chamado fubá cremoso lá. Eu não sei que raio que ela faz, mas o bolo de fubá fica com uma crostinha, uma camadinha de queijo no meio, no meio.
Ela deixa o forno torando e tira o bolo antes de terminar de
assar.
Não,
meu bem, não, você não tá entendendo, tem algum trem lá.
É petit gâteau é assim, petit gâteau é um bolo que nunca terminou de assar.
Eu não sei, depois ela pode até fazer uma collab com a gente, mas que bolo maravilhoso. Bolo este, inclusive, que quem fala que grávida não tem desejo, eu passei uma noite inteira chorando, sentindo o cheiro do bolo.
Comeu?
Claro, óbvio, né? Porque tá, eu chamei três da manhã, mãe.
Por isso que nenhum dos pimpolhos nasceu com gosto de bolo.
Foi só do primeiro, do Tito. Mãe, me ajuda, eu tô morrendo de vontade. No outro dia, amanheci com um bolo.
Vontade totalmente compreensível.
Afe Maria.
Você teve alguma daquelas vontades, tipo, de comer esponja com coco?
Não, assim, raspa não de muito tijolo. Estranho. Mas, bom, do Vicente era abacate, a minha vida se resumia a comer abacate. Comida, né? Não, mas tipo, era um abacate tipo, por dia.
Carvão com goiabada.
Não, tem isso uns, não.
Já viu? Tem uns vídeos do Júlio Cossiello, adoro o Julião, maravilhoso. Que ele prova desejos de grávida. E é tudo nessa pegada aí. É tipo esponja, gente. Scott Bright com leite condensado.
Não.
Carvão com Nutella.
Não, no máximo...
Azeitona com leite condensado.
Dá até uma agonia aqui. Azeitona,
limão e maionese.
Ah, não, mas aí é salgado.
Patê, tudo salgado. Né?
Tinha que ter um microfone lá, né?
Eu também acho, pra interação da produção, na próxima.
Tá bom, aqui tem um sobrando, é só botar perto de você, mas você que não quer aparecer.
Mas era abacate com cereal. Era uma coisa bem gostosa que eu comia.
Mas é ok.
Assim, do Vicente, especificamente. Do Caetano... Não, do Caetano não tive desejo. Eu enjoei de tudo, assim. Descobri que eu tava grávida porque eu enjoei de muita coisa. Não conseguia sentir o cheiro, que eu passava mal.
Ainda bem que não enjoou do rei, né?
Não. Isso aí foi tranquilo. Só que, coitado, trabalhava até que você chega pra ficar atendendo as vontades muito peculiares, né?
Tenho um pouco de medo disso, sabia?
Ah, você vai passar certamente.
É, então, vou passar certamente. E eu tenho um pouco de medo porque a minha digníssima, ela já tem uns desejos que agora não dá pra realizar. Assim, imagina aí.
Ela está em Paris. Ai, passando a mão na barriga.
Exatamente.
Estou com vontade de ir pra Paris.
Faz meia hora ela mandou uma mensagem pra mim. O que você acha da gente ir pra BH no sábado ver um show? Mano, do Neida,
é
assim.
A Wanna Be Tour.
É.
Ai... Queria muito que... Não é no sábado, querida, é no domingo, já fica aí. É no domingo, dá. Dia 10, maravilhoso.
Não, não dá, eu vou ter que trabalhar a segunda aqui na da Rede, infelizmente.
Eu ia um dia inteiro, né?
Não, mas eu gosto de festival, eu gosto de festival. Eu prefiro festival do que show, só show, sabe? Tipo, pra mim, eu não vou em show praticamente o ano todo, eu guardo dinheiro pra ir no Lollapalooza. Eu acho um tesão festival.
Pois é.
Aquele clima de festival, de andar pra lá e pra cá, ir nos palcos, jogar uma toalha no chão, deitar na grama porque tá cansado, pagar 50 conto num cachorro quente.
Que delicinha, né?
Eu acho muito legal.
É bem atrativo.
E você conhece muita banda boa no festival, banda que você não iria escutar, sim, sabe? Sim. E você gosta de música como eu, quando você vê ao vivo é outra coisa.
Ah, sim, não, eu amo, gente.
Às vezes você apaixona por uma banda ao vivo e às vezes você perde a graça numa banda ao vivo também. Já aconteceu comigo?
Sim, não, você tem, é verdade. É verdade.
Uma banda que eu apaixonei ao vivo uma vez que eu vi foi Patufu. Fiquei fã da Fernanda Takai de uma forma incrível, assim. Eu gostava, eu escutava, eu escutava os hitzinhos, mas depois que eu vi ao vivo, meu Deus. Eu vi no Sesc da Paulista, um show bem pequenininho, puta, mó barato. Muito legal. E já no Lollapalooza eu perdi a graça no Kings of Leon. É. Que é uma banda hipster que eu curtia pra caramba, mas... Sabe, tipo...
A gente tem dessa, né? Eu falei pra você ano passado, né? Meu sonho era ver o Guns.
Uhum.
Aí foi.
Ah, mas o Axel é um showman.
Não, mas cara, assim, eu não sei o que aconteceu. Ai.
É que o Axel tá parecendo uma tia-avó, né?
A reboladinha não funciona mais.
É, então. O Slash tá maravilhoso.
Não, ai, gente, aliás, meu Deus do céu. Tá aí um trem que
fumar,
tira...
É vegano, tira tá com a gente do... trincado.
Não, né? Mas assim, cara... Como pode, assim, ele assalta a gente, né? Começa a tocar, todo mundo para, você fica assim...
Aconteceu aquilo que eu falei pra você lá?
Meu Deus!
Em determinado momento do show ia apagar o palco todo, ia ficar uma luz só nele, ele ia ficar brincando com a guitarra.
Sim,
e aí,
clássica.
De repente, veio o solo de Sweet Child O' Mine. Maravilhoso.
Não, foi uma das coisas que valeram muito a pena.
Assim. Mas o Guns é aquele tipo de banda que dá vida no palco. É isso que, assim, eu separo assim, tem a banda que vai dar um espetáculo e tem a banda que vai tocar ao vivo. Kings of Leon toca ao vivo. Então, assim, zero carisma, sabe? Meu joelho tem mais carisma que o Kings of Leon.
Nossa, que
palco.
Delícia.
Sabe? E esperando o hate aí dos amantes de Kings of Leon e de Metallica, pra mim é a mesma coisa. É insosso. Desculpa, gente. Aí, desculpa
gosto,
os fãs de Metallica. Insosso? Mas Coldplay é insosso ouvindo no Spotify também. E ao vivo também.
Aliás, nesse
Coldplay
mesmo...
é bonito, não é legal de ouvir. É bonito de ver, porque o show é lindo. Mas se você pudesse ver no Mute o show do Coldplay, ia ser incrível.
Alô, ouvintes que amam Coldplay, assim,
agora,
não.
Agora, tá. Foo Fighters? Nossa, Foo Fighters é um show
não
espetacular.
Não vi Foo Fighters ainda, acredita? Eu gosto.
Pearl Jam é um show espetacular. Nossa, Bon Jovi, o cara parece que tem 18 anos ainda. Tem um senhor,
cara,
senhor John.
Um que eu fiquei chocada até foi a abertura do Guns, Pretenders. O que é aquela mulher? Eu
da vida, é como se fosse o último
ouvindo,
show.
Ouvindo, né? E conheço várias músicas. E eu não sabia que eles fariam. Na verdade, foi tudo muito em cima da hora. Eu não sabia quem abrir o show. Quando começou, cara, assim, eu já era fã, mas de verdade, meu Deus, que mulher. Afe Maria. Que mulher. Que mulher.
E um que eu gostaria muito de ver também, que falam que ele também dá a vida no palco, é o Mick Jagger, o Rolling Stones. Tinha muita vontade de assistir. Não sei se vai dar tempo. Nem porque eu goste tanto de Rolling Stones, mas eu acho que pela...
História.
Pela história, tipo, mano, tem que ver, né? É tipo se os Beatles
os
ainda existissem.
Os clássicos, né?
Exatamente.
Muito bem.
Já perdi o AC/DC? Se bem que... É, foda. Perdi o Ozzy, não vou ver Black Sabbath mais.
Ah, vamos correr atrás,
Kiss,
que a gente pode...
Perdi
que
o Kiss,
pode.
Não posso perder o Rolling Stones, mas vamos lá.
Muito bem,
bolos.
Gente do céu, gente, assim,
bolos
realmente é o podcast
fubá,
mais diverso do planeta.
Bolos de fubá cremoso.
Enfim, memórias de infância dos bolinhos, os bolinhos
você sente,
eram
você já comeu um bolo de fubá cremoso que te lembrou da tua mãe? Tipo,
nunca.
Ratatouille?
Não.
Você aprendeu a fazer?
Não, eu não sou, eu tenho, as minhas duas mãos são muito zoadas pra cozinhar, gente. Por isso que eu tô te falando da memória, meus filhos terão outras memórias minhas, mas... De comida, assim, tirando ontem do milho, que eu achei que o menino ia chorar, fora isso, sem assim,
chorar
que
é de emoção que você cozinhou um milho pra ele? Minha mãe é uma heroína.
Ai, mãe, a gente achou uma alternativa rápida. Pois é. Aí jantamos. Ah, foi uma delícia. Mas assim, minha mãe cozinha. Não, eles não vão ter essa memória. Eu faço o que eu preciso
mamãe
fazer.
Mamãe pede um iFood, eles vão falar. Não,
cara, a gente faz outras coisas mamãe, muito legais.
Mamãe põe uma água pra ferver.
Não, mas assim, eu não tenho.
Faz um gelo, mamãe.
Maravilhoso.
Faz um gelo.
Não, eu não tenho nenhuma questão assim de assumir isso. E eles sabem, não é o meu forte. Eu tenho outras formas de dizer pra eles, de expressar o meu amor. Não é cozinhando.
É, eu penso assim
ponto.
Também. Eu penso assim, eu falo pra minha mãe. A minha mãe, ela nada precisa, né? Fala pra mãe, vamos fazer um churrasco. Ah, não precisa. Vamos fazer alguma coisa, não precisa. Vamos sair pra jantar, não precisa. Falou, ô véia, eu não sei cozinhar igual você. A minha forma de demonstrar carinho é te proporcionar experiências que você não vai ter em casa. Me deixa. Por favor. É mais ou menos isso.
É, exatamente. Mas é isso.
Mas é isso. Cresceu comendo bolos de fubá cremoso.
Bolos de fubá cremoso da dona Isis.
Pra lá de São Miguel Paulista.
Pra São Miguel Paulista. Morei em uns lugares na Zona Leste, mas boa parte do tempo. Não, cara, eu acho que a gente tem uma veinha pulsante cigana, assim, né? Porque morei em muitos lugares em São Paulo. Então, enfim, maior parte do tempo na Zona Leste. Depois eu, adulta, Zona Oeste, e por ali fiquei, que é onde eu mais ou menos eu moro hoje.
Ah, é, né? Ali onde você mora.
Zona Oeste.
Zona Oeste, eu nunca relaciono Butantã com Zona Oeste. Talvez por estar perto da Marginal Pinheiros ali, que não é mais Butantã também.
É, que já não é mais Butantã, né? Mas é Zona Oeste.
Continuar indo pra longe assim, daqui a pouco você tá no interior, igual eu.
Quem sabe, né? Por que não?
Não me arrependo não, hein? Vou te falar
de vida, né?
Toda vez que eu venho pra São Paulo, eu tenho menos vontade de vir.
Não, ainda bem que da rede não é.
Exatamente. Não, mas é única e exclusivamente pelo trânsito, gente. Toda vez que eu tô no trânsito, eu tenho a sensação que eu tô jogando a minha vida fora.
Trânsito é legal quando a gente tá dando risada.
Trânsito é legal quando a gente não tá dirigindo.
Ah, não. Acho que até. É que eu amo dirigir também, isso é uma outra questão.
Eu amo
adoro.
Dirigir, mas eu não amo ficar 45 minutos no Rodoanel pra andar 5 km.
Ah, não, sim. Mas aí eu tava falando de companhia. Às vezes você tá com alguém conversando e vai dando risada.
Fazendo
e...
um one-on-one ali.
É verdade. Rafa, não era. É, eram os melhores one-on-ones. A gente. Se combinava, assim, pra encontrar no metrô e tal. E vinha fazendo o anão adiantando, tipo, a semana, entendeu?
Na ida e na volta.
Exatamente. Era massa, verdade. Era nossa.
Saudades.
Tem tempo.
Saudades.
Muito bem, muito bem.
Gente, eu tinha, minha barba não era branca ainda na época.
Desde o dia 1, ele tá grisalho.
Desde o dia, nasci grisalho. Mas, então, pequena Tatiana, então, nos confins da Zona Leste. Você tinha sonho de infância, mulher?
Ah, sim.
O que você queria ser?
Eu não... coisas estranhas. Não, eu não tinha, assim, alvo de profissão, acredita? Não tinha. Pensei em muitas coisas. Mas, sei lá, já um pouquinho maior, o que eu prestei para vestibular, né? Nem para isso. Eu fiz umas coisas muito diversas. Não, tenho um sonho sim. Meu sonho era ser nutricionista. E aí eu acabei pausando.
Bora fazer um EAD aí de nutrição?
Ah, até que os sonhos também mudam, né?
Faz assim, você eu já nutrição, tenho outras... eu faço educação física.
A gente abre uma clínica?
A família. Não, a gente atende a da rede.
Então, pode ser também. Vamos pensar no... Acabou, da saúde. Acabou.
Fechamos o Brasil. A hora que a gente tiver 5 mil funcionários...
Da FIT.
Tem o laboral.
Ah, não, da FIT não dá, já tem. Não, mas aí a gente pode fazer um trocadilho.
Da fitness.
Gostei.
Que aí você faz a dietinha, a gente vai ter aquela cozinha industrial pra servir o almoço. Da Rede Corporation, na sede que a gente vai construir na Bandeirantes.
Isso aí. E aí a gente... vamos pensar, vamos fazer um plano de negócio.
Uma sede, um prédio em forma de nuvem, todo arborizado, com criações.
Cara,
o
que aconteceu antes de eu chegar aqui nessa sala?
Eu tenho... I have a dream.
Entendi.
Eu tô assistindo muita série de ficção científica, então assim, tem aquelas sedes incríveis das empresas que nunca vão existir.
Mas você tá sonhando.
Eu tô sonhando. Não é a sede da Apple, é uma rosquinha no meio do mato? Não é a sede da Apple, é um donut, né? No meio do mato. Apple.
Trocadalhos.
Sede da Apple.
Mas enfim, é isso. Aí eu queria fazer nutrição, acabei desistindo. Não, porque na verdade eu tinha outras questões mais práticas pra resolver, né?
Tá.
E
a vida te levou para outro caminho.
Enfim, precisava trabalhar. Na época, nutrição só era. Eu acho que era.
Só presencial.
Matutino. Não, obviamente
era
diurno,
né?
Era presencial, né?
É, não, isso que eu quis dizer, era diurno, não era noturno.
E aí eu não conseguia, precisava trabalhar, enfim, não rolou. E aí eu lembro de ter prestado engenharia dos alimentos, prestei engenharia da. Eu já tinha prestado coisas de tecnologia na época.
Toda vez que alguém fala de engenharia de alimentos para mim. Eu imagino alguém fazendo uma casinha com um waffle.
Ah, Maria.
Não é, Cassião? Fazendo que assistiu o. Como é que chama aquele filme do Adam Sandler que ele tem que conquistar a menina todo dia porque ela perde a memória? Que ele constrói uma casinha. Como se fosse a primeira vez que ele constrói uma casinha com waffle, assim. É engenheiro de alimentos pra mim, é isso.
Enfim. E aí acabei não seguindo e fui fazer outras coisas. E aí acabei entrando. E não foi em tecnologia, acabei entrando na área de recursos humanos, aliás. Fica aí um ponto curioso, né? As pessoas acham que eu sou área de tecnologia.
Você cuida dos outros. RH, você cuida dos outros.
A minha vida é...
A gente tem uma veiazinha aí de cuidar dos outros, né?
Né? Cuidar da vida alheia? Não.
Cuidar da vida dos outros, exatamente. Porque quando você cuida da vida dos outros, você esquece da sua.
Não, pelo amor de Deus. Não. Mas assim, é curioso mesmo, porque eu acho que o lance de ter um olhar, assim, de... E é de cuidado mesmo. Talvez seja isso. Aí eu acabei indo pra... Na verdade, né, como uma pessoa bem decidida na época, qual era o curso? Qual era o curso, gente, aqui, ó, pra você entrar na faculdade e decidir no meio do caminho? Administração.
ADM.
Fiz
ou
ADM.
Ciências contábeis.
Não fiz ADM e com habilitação em RH na época. E aí fui trabalhar já.
Você tem RH. Irmãos?
Tenho.
Você é a mais nova, mais velha?
A mais velha.
Você é a mais velha. Mesmo nos irmãos, você já devia ditar as regras também, cuidar de todo mundo ou não. Não tinha essa veia.
Se você perguntar isso pra eles, certamente eles dirão que sim.
Que é uma sargentona. Mas não, é cuidar com carinho, não é ser mandona.
Ai, Deus do céu, coisa de irmã mais velha. E é isso, o que mais, gente? Ai, a gente tá perdido de novo.
ADM com habilitação em RH, formou nisso aí?
Formei.
Tá bom, nenhum curso de tecnologia.
Não, fiz. Aí, beleza, no último ano da faculdade... Eu tava muito cansada de lidar com pessoas.
Falou a diretora de RH.
Gente, eu tô sendo sincera. Daí, tá bom. Eu tô sendo sincera. Assim, qual foi o motivador? Olha, você que tá me ouvindo. Acompanha aqui a linha de raciocínio e você vai chegar comigo.
Vamos lá. Vamos ver se vai sair um corte bom disso.
O corte vem. Bom, deu na telha, tava cansada já, enfim. E eu tava falando de, na época, de RH, burocracia, enfim, tava meio...
Fechar folha.
Nunca fechei folha, tu acredita?
Caramba, eu já fechei
não,
folha?
Não, eu sempre fiz treinamento.
Nunca entregou relógio
recrutamento
de
seleção.
Ah, você trabalha com a parte Nutella,
cargos RH, salários, então. Não fui pra
nunca
DP.
Nunca virou a noite fechando folha
não,
de pagamento?
Não, DP nunca foi minha onda.
Arrumando com o espelho de ponto?
Não, nossa. Afe Maria, mas eu acompanhava o time, né?
Fiz
mas,
muito isso.
Enfim, aí... no último ano da faculdade, eu tinha alguma habilidade, assim, com sistemas. Tinha um sisteminha lá na empresa que eu trabalhava, eu já ajudava a dar manutenção e não sei o quê. E aí começou a me surgir, tipo, ai, por que que, né? Vamos pensar em tecnologia. O que que tem ali, né? Deixa eu dar uma olhadinha, o que que tem ali? E acabei fazendo um treinamento de, na época de... Era lógica de programação, óbvio, porque zero lógica, né? PL, SQL, Forms e Reports. Eu nem lembro que versão do banco tava. Devia ser 6i, sei lá. Hoje não lembro mais, faz muito tempo. E aí acabei migrando para a área de tecnologia e comecei a programar, cara. Eu fui programadora.
Forms e Reports do Oracle.
Programadora Oracle por um tempo.
Meu Deus, que dó.
Aí fui trabalhar com ERPs. Com o quê?
Que dó.
Que dó. Falei assim, quem pra isso? Não teria chegado aqui.
Que dó, que dó. Podia ter feito um caminho mais fácil.
Não, mas sabe que eu gostava de programar, cara? Eu fui muito feliz programando. Eu sei que eu era uma programadora ok, né? Tipo, exime programadora, mas o código funcionou.
Não era uma mainchain.
Não, né? Não. Aí você tá querendo demais, cacetadas, né, cara? Vamos lembrar que eu era de RH, né? Já tava num progresso ali. E, enfim, eu gostava de fazer isso. E aí eu comecei a trabalhar com ERP na época, gostei, enfim, fui progredindo. Mas tem um trem, né? Assim, o bichinho de humanas, quando pica a gente, é difícil a gente segurar. A veia fica pulsando ali, né? Então, mesmo, eu fui trabalhar em fábrica de software. Cara, pensa, né? Bando de moleque programando o dia inteiro.
E quando você tava nesse meio de tecnologia, realmente como uma programadora e tal, você ainda era. Porque assim, vamos lá, vai. Eu te conheço há algum tempo. Você é meio que para-raio de problema, né? Tá sempre resolvendo um BO. Provavelmente de alguém. Tá sempre cuidando dos outros. Já era assim nessa época?
Então, cara, mas não é ser para-raio de BO. Sabe qual é o problema? Escutativa. Isso é um negócio que eu acho que vem de bastante tempo, assim. Porque parar pra escutar as pessoas, naturalmente as pessoas vão contar coisas e às vezes contam coisas pra você e... Tem um lance também de percepção, né? Eu não sou a pessoa morna, né? Tipo, ah, eu vi isso daqui, caramba, né? eu ouço isso daqui, joga ali no canto e deixa... Não vou conseguir fazer isso. Isso é uma verdade já, nessa época. Tanto que eu fiquei um tempo programando, acho que deram uns 5 anos mais ou menos, mas é aquela fábrica de software com demandas externas. Então, o usuário vai pedir lá um relatório. Gente, eu lembro dessa clássica, assim, queria um raio de uma tela com uns bichinhos e tinha que ter uma cor não sei o que lá que ele queria. O programador, o tradicional, cara, ele ficava num nível assim, todos ficavam num nível de putice, tipo, ah, mas que óbvio, não entende que isso não dá, isso é um sistema, né? E aí começa a minha trajetória de volta para a humanidade.
De
porque,
gestão de conflitos.
É, de conflitos e da habilidade que eu tinha da faculdade, do RH e tudo mais. E aí eu comecei a trabalhar muito mais próximo do usuário, como interface com a área de negócio, com requisitos, com essa tradução, sabe? Do mundo técnico pro mundo não técnico. E aí eu percebi, eu gostei de me ver nesse lugar, assim, eu gostei de ver aquilo. E aquilo fazia sentido pra mim. Falei, beleza, programar é legal, mas talvez eu me sinta melhor fazendo isso daqui. Aí eu passei a ser analista de... Na época, era analista de requisitos, analista de negócios, enfim. Aí comecei a trabalhar com isso, acabei virando uma analista funcional, cuidava de especificação técnica, fazia aquela documentação. Que programador gosta de documentar, cara?
Sei não, que... nenhum.
Enfim.
Nenhum. Eu cobro documentação dos meninos
desafio,
aqui,
é um
mas
desafio.
Assim, eu sei
é,
que
é um desafio.
O cara gosta de resolver o problema.
Ele quer mexer no código, ele vai no máximo dar uma limpada no código.
Dá uma comentadinha
daí.
Aí, de
mas documentar,
até aqui.
Passei aqui.
Isso, pra que debug, né? Só passei aqui.
E, enfim, aí eu acabei migrando pra essa área e a minha carreira começou realmente a se desenrolar, porque esse lugar era muito mais confortável também pra mim, né? Eu sabia manejar, sabia fazer aquilo, e eu fui me desligando um pouco da parte técnica. Isso foi um tempo até que eu caí em gerenciamento de projetos, e que eu acho, de verdade, hoje, né? No retrovisor tudo cabe, mas olhando pra trás, assim, foi uma das coisas que mais conciliaram todas as coisas que eu realmente gostava de fazer profissionalmente, né? Eu tinha uma boa dose de mundo técnico, eu tinha uma parte pesada de pessoas, uma parte também considerável de controle, de organização como um todo, que é um negócio que eu gosto muito, e aí eu me estabeleci. Eu fiquei gerenciando projetos muitos anos.
E uma coisa meio nata de pessoas, né? Vamos lá.
Sim, acho que eu fui muito de pessoas nesse momento da minha vida.
Eu tenho muito problema em aceitar o conceito de destino ou de algumas coisas que são natas para algumas pessoas, porque eu sempre acho que a gente tem a possibilidade de escrever o que a gente quiser e ser o que a gente quiser. Mas às vezes tem algumas coisas que ficam muito descaradas, sabe?
Sim.
De que aquela pessoa nasceu para aquilo, sabe? Faz aquilo com naturalidade, o tal do dom. Então assim, é meio complexo.
A gente vai se encontrando no caminho. Talvez quando eu entrei na faculdade não fizesse muito sentido ali É, se eu fosse olhar de uma maneira fragmentada, né? Ah, fiz administração, aí depois fui pra tecnologia. Hoje eu olho e pra mim faz todo sentido tudo que eu fiz. Tudo. Bater, inclusive, pra estar fazendo o que eu faço hoje, né? Faz todo sentido. Foi importante ter uma bagagem técnica, tocar projetos, entender a dor do outro lado. Saber que não é só um lance de você contratar alguém e enfiar a pessoa lá, ou a pessoa saber uma linguagem, ou saber muito bem de infra que vai resolver. Não, tem outras questões que são impactantes, né? Pro resultado positivo, né? De uma situação. E aí eu comecei a trabalhar com gestão de projetos, aí veio gestão de mudanças na minha vida, mudança organizacional, que também conversava muito comigo, né? Quem é de RH certamente já ouviu falar desse assunto. E eu gosto bastante de metodologias, enfim. E aí eu cheguei na Da Rede, né? A Da Rede foi um episódio inédito da minha vida profissional. Não só porque não tinha feito nada com eles, mas por ser de infraestrutura. Eu não venho desse universo de infraestrutura, né? Eu venho de software. Eu venho de outro segmento de tecnologia, né?
Da parte que você xinga, não da parte que você chuta, né?
É, exato, né? E aí comecei a minha escola aqui também, né? Aprender esse linguajar, entender esse contexto.
Começou
e não só
escola
infra...
na nuvem.
Escola na nuvem, sim.
.org.
Sim. É boa.
Isso. Boa, pegou boa. O gancho? Isso é bom.
Pegaram o drive desse.
Pegaram o drive?
Pegaram o drive.
Tati Marçal.
Ai, que horror.
Tati Marçal.
Senhor da misericórdia. Enfim, e aí comecei aqui a aprender e o mundo se descortinou aqui dentro, porque vê essa infinidade, essa é uma infinidade, né,
nossa,
de possibilidades.
Descortinou.
Você tá preparado pra essa palavra, sem Rafael Guidastre?
Em momento algum. Momento algum. Eu não tô de camisa e nem de sapato social pra você
sabia.
Mandar um descortinou. Vocês
viram que nem só de mano e tá ligado vive uma mulher.
Assim é meio que você no e-mail. O descortinou é no e-mail.
Eu nunca mandei um descortinou.
Eu sei que não, mas é algo
eu
que
eu sou a pessoa que mandou, olha, espero que essa mensagem encontre bem em paz.
Nossa, eu vou falar pra você que eu tenho um pouquinho de ranço desse tipo de
agora
começo.
Eu também tenho, porque isso virou um negócio...
Ah, espero que essa e-mail te encontre bem. Mano, fala logo o que você quer.
Não. Geralmente isso vem junto de uma mensagem... É que agora tá bem popularizado, mas nossa. Geralmente vem acompanhado ou a prévia de uma mensagem que vai te...
Que vai acabar com
a sua vida.
Isso.
Pode reparar.
Espero que o seu dia... Que esse
espero
te encontre
que eu não cague o seu dia.
Porque a agora, seu dia vai ficar menos... Exatamente. Tadá, olha só. Surpresa.
Tadá.
Acabei com o seu dia.
Mas enfim, e eu nem sei porque a gente entrou nesse assunto de e-mail.
Também
os meninos da produção
também tem um
gente.
Descortinou.
Ah, pô, descortinou, é verdade.
A entrada na rede descortinou o mundo da cloud computing e da infraestrutura.
Não, descortinou uma série de coisas, na verdade, né, de possibilidades em tecnologia, porque, enfim, né, o meu universo estava um pouco mais restrito até então. Mas não só de tecnologia, cara. Assim, a Da Rede me abriu possibilidades para muitas outras coisas. Inclusive, e principalmente, para manejo humano. Cara, eu acho que não teria um outro lugar, ou talvez até tenha outros lugares, mas eu digo tão acessível, tão disponível e tão aberto para eu ter essa experimentação, sabe? De como é realmente olhar pessoa antes de qualquer outra questão. E aí por isso que vem um raio, você fala de para-raios de problema, mas não é, cara. A gente tem esse negócio aqui de cultura.
Na verdade, a gente não usa, a gente não usa problema, né? No backstage a gente fala para-raio de outra coisa.
É, não, é meio, acho que é pouco católico para falar isso.
É pouco litúrgico.
É. Nossa, tá vendo? Exatamente. Descortinar, litúrgico. Vamos fazer um bingo. Tá vendo a gente? Depois vocês mandam aí.
Mas Da Rede proporcionou muito.
Não
coisas.
É isso, cara. Assim mesmo a entrada. Eu cheguei na Da Rede ainda era muito pequena, né? A Da Rede tava com. Cheguei aqui em 2020, devia. Acho que tinham 50 pessoas, por aí, 50, 60 pessoas, né? Mas ter esse tipo de relacionamento, o trato, né? Como a gente faz negócio é uma maneira muito peculiar mesmo. E vem crescendo a Da Rede, tinha-se ali um receio na época, né? De ai meu Deus, vai crescer, a gente vai acabar perdendo, né?
Essa coisinha quentinha.
Mas não, porque continua quentinho, né? Nós estamos hoje em quase 300 pessoas e a minha percepção não ela se manteve, tá? Eu acho que a gente tem outros manejos, mas ela se mantém
exatamente.
No geral.
A sensação que eu tenho é que a gente tem vários forninhos agora, né?
Uhum,
e todos eles são quentinhos, todos eles têm o mesmo modo operandi ali.
E são muito parecidos, esse é o lance do DNA, entende? Não precisa ser um grande forno, tem grande forno, né?
Uhum.
Mas tem ali os nichos e o manejo é muito similar. E é de verdade o que eu espero, né? Cada dia. Pelo menos é o que eu me proponho a fazer aqui hoje, cuidando de pessoas também. E voltando à minha origem, inclusive. Foi exatamente. Na Da Rede que eu voltei à minha origem pra RH. Do RH, né?
Mas uma pessoa completamente diferente, né?
Ah, completamente. Não dá. Gente, tô falando de que tem aí pelo menos 22 anos que separam, né? Essa versão
22 da... 22 anos de carreira?
É, você né?
Você começou a trabalhar com 8, então?
É.
Caramba! Arrebentei, né, Cassião?
Ai, biscoitos, né? Biscoitos.
Não dá, não tem como.
Mas enfim, muita coisa aconteceu e não é só experiência técnica, né? É maturidade, é tantas outras coisas.
Ah, é a forma como a gente olha as coisas, né? É a forma como a gente encara os mesmos problemas. Né?
Sim, sim, sim.
E meio que não tem justificativa, é só por isso mesmo. É só porque você tá mais velho e já passou por mais coisa.
Você tá com uma casquinha, né? É. Dói menos algumas coisas. Enfim, então é isso. Eu tô muito feliz, de verdade, assim, de estar nesse contexto, de voltar, de conseguir conciliar todas as minhas paixões. Eu sou uma pessoa muito movida, né, por coisas que me tocam no coração. Eu não... Assim, cada vez eu tenho mais consciência disso. Eu não conseguiria fazer uma coisa mecanizada, assim, ah, eu vou fazer isso aqui porque é meu trabalho e segue, entendeu? Eu preciso estar engajada com o coração. E sem romantismo mesmo, assim, eu me sinto...
Não, eu entendo perfeitamente.
É, assim, nesse caminho.
Teve até um episódio num passado recente aí, que eu acho que você até participou desse episódio, de um desses BOs que a gente resolveu, que o meu feedback, que me foi dado foi: você é muito coração, você tem que ser um pouco mais razão. Eu não consigo ser muito mais razão.
Aí não seria eu.
Exatamente, eu sou puro coração, velho. Depois que a veia para de pulsar e que o sangue esfria um pouquinho, que você pensa, porra, não precisava ter reagido desse jeito, mas era no momento ali.
A gente vai adaptando,
exatamente.
Né?
Exatamente.
E assim, se precisar ou não precisar também é muito relativo, porque é óbvio que decisão de negócio tem que estar racional, você vai precisar consultar número, fazer... Mas no geral, cara, se você tira essa sua carga, né, de emoção... Aí fica impessoal, né? Fica.
Sim.
Aí fica igual a maioria, assim.
Aí vira uma coisa inanimada, literalmente.
Não conversa. Assim. Isso não conversa comigo, exatamente. Isso não conversa com o que a gente tem se disposto a construir aqui na da rede também, sabe? Então, por esse motivo, e aí eu não gosto de falar isso, eu já te falei várias vezes, né? Eu nunca gosto de falar que estou no meu melhor momento, porque eu acho que eu sou injusta com o que já passou e eu acabo achando que daqui pra frente não tem outra possibilidade, né? Mas isso sempre me vem, assim. Eu acho que este momento, essa experimentação, essa condição que vem se estabelecendo, tudo isso me faz sentir, assim, poxa, eu tô realmente feliz, assim. Eu tô fazendo um negócio que tá, sabe? Tô cheia de amor, de paixão.
Quando a gente pegava, quando você me dava carona, que a gente fazia o ano antes, tinha duas frases que a gente repetia quase toda semana, assim. Era... Caramba, que semana, hein?
Que semana,
hein?
É verdade.
Tô vivendo o meu melhor momento.
É. O que semana era pra qualquer coisa.
Que semana era pra qualquer coisa.
Muita correria. Realmente. Que semana.
Segunda-feira à noite. Puta, que
semana. Que semana. Gente, isso é uma coisa da rede de muitas pessoas. A intensidade, né? A gente é muito intenso, cara.
A gente é muito intenso. A gente dá a vida muito todo intenso. Jogo é final de campeonato.
Então a gente vai com... E é todo mundo, não é tipo, tem um grupo ali que... Sim. Não, o pessoal é muito intenso.
E quem não é... Raras as pessoas que não são acabam sendo até naturalmente expelidas pela cultura, né? Porque a gente é assim mesmo.
Não dá match, né?
Exatamente, não dá match. E não bastando tudo que você já. Todos os problemas que você atrai com seus para-raios.
Você fica falando isso, eu sou uma pessoa de... Gente, você não é um problema pra mim, olha aqui, tá? Agora que você tá. Você não é um problema pra mim, você pode chegar nem assim.
Sabe, ó,
tá?
Vou deixar mais bonitinho. Ignora. Vou deixar mais bonitinho, independente da crença de cada um, tá, gente? Vou deixar mais bonitinho. Teve uma vez que um amigo meu, o William, eu não lembro o sobrenome dele, ele trabalhou comigo na Inmetrics, ele era especialista em COBOL. E com toda a espiritualidade dele, ele falou pra mim que eu era... Ele deu um nome lá, que eu não me recordo agora, que era algo parecido com um vampiro do bem. Que eu tinha a capacidade de absorver as energias que estavam prejudicando outras pessoas e deixá-las melhores. Você é assim, mais ou menos. Falar com você deixa quem tá falando com você melhor.
Não, gente, eu não tava preparada pra essa declaração aqui ao vivo.
E
meu
aí,
Deus.
Isso é legal pra você e também... Pode se tornar um problema se você não souber o que fazer.
Se eu não canalizar direito, sim.
Aí dá dor no pescoço.
Isso aqui é o feedback, gente. Porque hoje eu cheguei aqui travada.
Feedback estruturado.
Exatamente. É, feedback estruturado.
Aí dá dor nas costas. Mas é verdade.
Mas hoje assim. foi do carro, não veio não. Hoje eu fui fazer alguma coisa, uma manobra ali, me assustei e deu ruim.
Foi virar o volante elétrico do carro dela, o Cássio? Ah. E aí deu mau jeito no pescoço.
Ah, cheguei aqui com dor.
Imagina se tivesse que dirigir um Uno com escada.
Uma Scania.
Uma Scania.
Não, mas assim...
Mas é verdade.
Eu tenho algumas questões. Eu também... Eu não tenho uma religião, mas eu acredito de verdade em forças... Eu acredito que tem...
Que é mais do que isso aqui.
Eu de verdade quero acreditar que tem mais coisas além do que do esse plano terreno aqui. E pelas experiências também de vida que eu acho que me fazem acreditar nisso por tudo que eu já vivi. Mas eu também, nesse aspecto, né? Mas não, nesse aspecto, eu realmente acredito que tem os acordos, assim, né? Quando acordos para além dos formais aqui, de um contrato de trabalho, de um assumir uma área, faz isso aqui. Cara, eu acho muito ruim, eu não nasci para isso, para ter contato com as pessoas e ignorar aquela existência, né? Isso conversa comigo, eu quero entender, eu quero saber por que aquela história está se conectando. E essa pergunta é muito importante, por que essa história se conecta comigo agora? Toda vez que chega uma coisa muito fora da casinha, eu faço a pergunta, por que essa história se conecta comigo agora? O que eu preciso realmente aprender agora? O que eu preciso ensinar? O que eu preciso trocar? Isso eu aprendi muito com o... Aliás, gente, vocês vão ouvir falar muito de filhos, porque a maternidade mudou a minha vida, assim, completamente. Eu tenho a Tati pré-maternidade e a Tati pós-maternidade. Mas os meus filhos me ensinaram muito isso, né? O primeiro filho, porque é uma descoberta total, mas o segundo, principalmente, que é o Caetano, me fez realmente... começar a questionar essas coisas. Por que que a gente está vivendo isso? E não como uma forma de justificativa, né? Caetano teve algumas questões de saúde importantes, mas muito para eu tentar acomodar aquela coisa que a gente estava vivendo ali. E isso eu trouxe para minha vida, para além da maternidade, sabe? De perguntar por que que essa história se conectou comigo agora? Por que que essa pessoa está tendo essa interação dessa forma, nesse momento? O que que eu realmente tenho de compromisso com ela? Por que que a gente combinou esse reggae aqui? Porque eu acredito que a gente tem uns combinados para além, né? Por que que a gente combinou essa...
Você tá cumprindo um PDI aqui, né?
Eu tô cumprindo um PDI, assim, sei lá, a espiritualidade deve ter feito um PDI gigante, sim, lá. Sim. E eu entendo esse compromisso, eu não posso sair dessa existência sem ter, pelo menos ter o objetivo de marcar o máximo que eu puder, né, de itens do meu PDI. É isso, então, não é separar raio, é entender que são acordos. Fiz acordos.
Eu tô brincando com a história do para-raio, então desculpa, é só brincadeira mesmo, porque essa mulher ajuda todo mundo, é um negócio impressionante. E além de ajudar todo mundo na da rede, e além de ter tanta coisa pra resolver, e além de ter dois filhos, e além de ter um maridão, e além de ter que correr com tudo, você ainda foi lá e me inventa o Claudelas.
Cara, ai, nem me fala. Se você não assistiu a live dessa semana, corre lá, porque você vai... Enfim, né? O Claudelas é o meu local de chororô.
Surgiu de novo isso aí. Tipo, é mais um mecanismo para você ajudar pessoas.
Mas não, é o lance dos sonhos que a gente começou a falar aqui, né? Tá no segmento de tecnologia e tudo mais, trabalhando com TI tantos anos. Nós vemos pouquíssimas mulheres. Principalmente, né? Área muito técnica. Quando a gente fala de áreas de tecnologia que envolve negócio, é um pouco mais comum. Mas área técnica, cara, eu lembro que numa fábrica de software, né, na primeira fábrica que eu trabalhei, éramos acho que quase 100 programadores e éramos duas mulheres, cara.
Aí o pessoal de requisitos é mulher, o pessoal comercial
geralmente
é mulher.
Geralmente é assim,
Mas quem bota mão no
técnica,
código mesmo...
Eu fui fazer alguns projetos, né, de infra e tal. Cara, não assim, foram poucas vezes que eu tive mulheres no meu time, de verdade, poucas vezes, né? E isso era um incômodo, porque toda vez, eu entendo a questão cultural, a gente ontem fez um treinamento aqui na da rede muito legal, falando sobre vieses inconscientes, e falando sobre a expectativa das pessoas de responsabilidade, muito associado à questão masculina, algumas profissões, tem uma série de questões que a nossa sociedade, historicamente, vem incentivando mais a entrada de homens e até facilitando do que de mulheres. Mas isso era uma coisa que me incomodava, cara, eu queria às vezes conversar de uma situação e que não adiantava eu chamar que, por mais amigo que ele fosse, ele não ia entender, porque ele não tá, não é o lugar de fala dele, ele não sabe o que é ser mulher, ele não sabe o que é ser mulher em tecnologia, ele não sabe o que eu tô vivendo ali de dor e de pressão e de assédio mesmo. Demorou muitos anos pra ter esse entendimento completo, tá? Assim, demorou muitos anos. E aí, enfim, vinha com esse sonho, e aí eu trabalhei durante muitas empresas. Quando eu comecei a falar com o pessoal aqui da rede, e foi uma das coisas da minha proposta, assim. Falei com os meninos, falei, legal, bacana que vocês estão querendo, né? Eu acho que conversa comigo, mas vou te dar uma pergunta muito objetiva. Aí o Flávio muda com aquela carinha dele, assim, foi pra... Tudo que vocês estão falando eu sei fazer, tá? A parte técnica tá tudo, acho que a gente dá match. Eu vou poder ser eu mesma? Eu vou poder colocar meu sonho em prática? Meus sonhos em prática, que não são poucos. Não são poucos. Ah, vai, mas do que você tá falando? Eu falei primeiro dessa questão do fomento de mulheres. É um negócio que eu estou falando há muito tempo e eu quero muito fazer e eu preciso achar um lugar que me possibilite, que me ajude a realizar esse sonho. Mulheres mães, principalmente, também, né? E falar das outras vulnerabilidades. E os meninos compraram isso, assim. Tem marcos, tem cenas, assim, da minha vida que eu tirei uma fotografia e eu sempre olho, assim, pra ela. Porque eles foram muito abertos, né? Não, sim, o Marcelo também tava na reunião. Cara, isso conversa com a nossa cultura. Eu falei, vocês topam? Vamos fazer. Eu não sei direito ainda como, porque é só uma necessidade, mas eu tô afim da gente construir. Eu digo que o Modelas nasceu nesse dia, porque foi ali que a gente entendeu que havia essa abertura.
Nesse dia lá, 2020?
2020, quando eu conversei. A minha necessidade anterior é isso, mas no dia que eu consegui verbalizar e falar, olha, eu tenho um sonho que talvez, como eu já ouvi tá, algumas vezes, que é era utópico, né? Eu cheguei a ouvir isso, tá? O que você quer é utopia, não há como realizar, né? Mas que eles entenderam a necessidade, falou, tá bom, então a gente tá junto.
É melhor uma utopia do que uma distopia, né?
Eu sonhar exato. Uma utopia, exatamente. Leandro, Madalena, anota essa daí também, que é muito boa.
O que, distopia?
É, não, os trocadilhos, porque tá. Ele tem várias ótimas. Depois pega o repertório.
Distopia é uma palavra.
Não, sim. É, mas é melhor que uma utopia do que uma distopia. Isso, ele faz essas brincadeiras. É, mas voltando. E aí, o Claudelas nesse momento. Só que eu cheguei aqui pra fazer algumas atividades que eram emergenciais, de estruturação, e, enfim... E em 2022, teve uma movimentação interna que foi quando eu me reaproximei da minha área de origem, da minha formação, e que falei, poxa, agora esse momento, né, de eu conseguir colocar energia nisso também. E eu já, a primeira iniciativa foi criar um grupo de WhatsApp para saber quem eram as mulheres da rede, porque nós estávamos aqui, éramos poucas e estávamos esparramadas, né. E aí já no grupo, você já sente aquela energia, aquela movimentação, aquela coisa toda, e aí começamos a dar corpo para, na época não tinha nome ainda, né, isso foi agosto de 22. Dá corpo para isso. Aí em dezembro nós fizemos uma ação para sugestão de nomes. Muitos sugeriram nomes. E o nome Claudelas, que foi sugestão da Kelly Hirai. Vocês já chamaram a Kelly?
Nós já chamamos a Kelly?
Kelly Hirai.
Eu só venho aqui só, eu nem sei quem vai vir.
Então já posso deixar esse convite?
Por favor.
Kelly, podcast, vem contar essa história aqui também comigo, tá bom? Vem. E aí, Kelly, que sugeriu esse nome, foi o nome mais votado, assim, do grupo.
Tem um outro que você lembra que também seria legal?
Tem um, perfeito. Falei ontem também. Mamilos Verdes. Você, de
novo.
Nossa,
maravilhoso. Mamilos Verdes Fritos.
Mamilos Verdes Fritos. Nossa.
Nossa.
Você é incrível. Mamilos Polêmicos.
Mamilos Verdes Fritos.
E aí, saiu em dezembro a votação. Saímos com o nome.
De mulheres chamadas
tem que ter. Eu chamei, eu fiz uma convocação na live do Claudelas dessa semana, dizendo: se você quer vir comigo num projeto que ainda não sei o que é, mas já tem nome, vem. Mas eu vou pensar
vocês
nisso.
Vocês são as Claudellers?
Não sei. Vamos pensar aí. Famílias Verdes Fritos, gostei. Você deu uma complementada. E aí, entre janeiro e fevereiro, a gente fez a estruturação, identidade visual, da mídia. Aliás, olha o trabalho da mídia, incrível, gente. Olha lá o canal do Claudelas, toda a identidade foi feita pela da mídia. É maravilhosa, maravilhosa.
Inclusive, numa lousa que tem aqui atrás, que o pessoal não consegue ver, tem um esboço ali, muito legal.
Tem várias coisas. E aí, em março, a gente lançou o Claudelas no mês da mulher, né? Que foi um momento. Eles estão rindo de se acabar aqui, eu não tô entendendo. O que foi?
Eu fico muito preocupado. Não sei se eles estão rindo de alguma coisa que eles viram no celular.
Não sei se é pra gente, se é da gente.
Não sei se eles estão rindo de nervoso, porque eu falei alguma coisa que eu não deveria ter falado.
Fica na dúvida.
Fica aí
essa dúvida?
Fica aí o questionamento.
Voltando, que eu tô levando uma plaquinha pra gente. Mas enfim. Aí, Claudelas, em março, foi lançado. Fizemos várias lives, fizemos o primeiro meetup. Primeiro meetup da rede.
Aberto. Para mulheres, não precisava ser da rede.
Não, para pessoas que se identificam com gênero e de qualquer lugar, tá? Uhum. Na época nós ainda éramos em poucas, tá? Nós éramos em 70 mulheres e foi incrível, foi num lugar externo, veio convidada, foi massa demais. Primeiro meetup da rede, primeiro meetup já abrindo com com o Claudelas. O Claudelas é um grupo que tem patrocínio da rede, mas não é um grupo, hoje não é mais um grupo da rede, é um grupo pro mundo, né? A gente tá passando ali. Já é um grupo pro mundo. E realização de um sonho. E é por isso que eu abri o berreiro na live, porque, cara, é muito gostoso você ver. A sala tava lotada, Rafa. Ah, você tava aqui.
Eu tava laçando o pessoal
aqui.
Lá fora.
É verdade. A sala lotada, a mulherada sabe feliz, brindando. Ai, gente, olha, é uma coisa assim que deixa meu coração.
Se você assistiu a live do Claudelas, 80% daquelas mulheres que deram depoimento aqui fui eu que cacei lá fora e trouxe. Ninguém queria vir. Todo mundo morrendo de vergonha. A hora que sentava aí, se abre.
Porque é gostoso, cara. É um clima, assim, é um negócio. Aliás, mulher, já vou deixar outro recado aqui. Você fica aí, mulher, com vergonha, com restrição. Ai, não sei como você... Cara, confia, só vem, entendeu? A Flávia fala isso, eu adoro. Só vem. Chega aqui, a gente vai dar um jeito. A gente vai ter as tímidas aqui. Tati, meu filho, Tatiane, a Cássio.
Ela saiu, ela veio de lá, à porta do estúdio, me xingando. O que eu ia fazer com ela? Que ela tem vergonha, que ela não quer. Entrou aqui, sorriso aberto, só faltou dançar.
Não, enfim.
Mas no caminho até aqui, o que a minha orelha aguentou, ninguém ia saber.
Obrigada,
nunca.
Tá? Parça é parça, tá? Né? Parça.
Nossa,
é parça.
Tá. Minha... Desse jeito não dá, Rafael, porque você sabe que eu não gosto. Porque não dá, porque pô, abriu um sorrisão aí.
E foi ótimo, assim.
Só faltou clima, tirar, né? Você de host.
Não, é uma delícia. O clima, a energia e toda a força que essas mulheres dão, assim, só me fazem acreditar que estou seguindo aquilo que eu combinei. Meu propósito de vida, aquilo que realmente faz meu coração bater, de estar junto delas, de estar junto de todo mundo. Mudando as coisas, gente. Não pode ser utópico. Eu quero acreditar de verdade. Talvez eu não veja toda a mudança que eu espero. Eu vou sair desse plano aqui sem ver todas as mudanças. Mas, cara, eu de verdade espero que as meninas que virão no futuro, elas encontrem um mundo minimamente melhor para elas. Mais justo, mais respeitoso, mais organizado, né? É o que eu me propus a fazer. Deixar, talvez seja minhas habilidades natas, né? Deixar a coisa mais organizada para as que virão. É isso que eu quero fazer.
Né? É. Tirar o mato alto.
Agora a gente tá passando o facão no mato. Tá bom? É isso. Ai, gente do céu.
Tá bom.
Tem horas que dá um...
São em quantas hoje no Claudelas?
Então, só nas mídias sociais, no Instagram especificamente, 400 mulheres, cara. É muita gente.
Você tem 400 mulheres mesmo, seguidoras?
Pessoas do gênero, sim, que se identificam com gênero, sim. Seguidoras, tá? E pessoas que estão no... É que não tem todos os números aqui agora. Tem grupo no WhatsApp, tem canal no LinkedIn. Não, Telegram, a gente não fez aí, por enquanto, o WhatsApp. Mas tem muita gente, a interação que acontece, as trocas. A gente já conseguindo fazer muitas parcerias. O ano passado...
O canal
passado,
do WhatsApp tá na bio do Instagram? Qualquer um pode
ontem entrar. A gente pediu até pra fazer essa... Eita, que gaguejada. Ai, peraí, gente, deixa eu voltar. Ontem, dá uma articulada. Ontem nós pedimos pra colocar lá no canal do Instagram. Mas, se você quer entrar, entra lá no canal do Claudelas, né? @Claudelas_ no Instagram. Manda um oi, que a gente manda o link por enquanto, se não tiver lá já.
Claudelas _, já tinha Claudelas?
Já tem. E ali, Deus, meninas, gente, presta atenção numa coisa. Claudelas, só Claudelas, não é um canal muito católico. Lembra?
Sério?
É um canal pesadão, é. O Claudelas _ é o da rede, da rede não, né? Das mulheres que fizeram aqui na da rede, mas pra geral. Caraca. Já tem. Já tem.
Que bom.
É isso. É triste, né, Cássio? Tamo
assim certinho.
É, o domínio, deu tudo certo, né? Aliás, essa coisa, o dia que a gente falou, putz, Claudelas, eu lembro de registrar o domínio na madrugada, assim. Eu vou registrar. Mamilos Verdes também já tá registrado.
Já é nosso.
Já tá lá registrado.
Maravilhoso.
Muito bem, Rafael Guidastri.
Não tá bom, gostou hoje?
Ah, eu gostei. Foi bem acho melhor. Mais... Nossa, bem melhor. Que energia, que uma coisa.
Pra quem não entendeu do gostou hoje, a gente já tinha gravado isso algum tempo atrás e...
Por motivo
Eu odeio expor as pessoas, mas o Cascão perdeu a gravação. Infelizmente.
Mas isso não acontece sempre. Fiquem tranquilos, a mente é maravilhosa. Isso. Só foi um
Cascão,
incidente
ele,
aí.
Na verdade, ele gravou o jogo do Corinthians em cima da fita do nosso podcast. Fita.
Não sei se você tá muito velho. Podcast. Mas foi ótimo, eu fiquei contente.
Não, foi maravilhoso. Até porque a gente conseguiu testar algumas coisas no último e falar: melhor não falar.
Você acha mesmo, Rafael? A gente tem fala, tem polêmicas aqui, mas
eu
gente,
sei,
é tentando acertar.
Mas, tirando a parte que o Coldplay é um saco, acho que não tem nada muito polêmico, não. Tem algum recadinho final? Dá um recadinho final aí. Eu sei que você
recadinho
já falou bastante
final,
do Claudelas.
Não, cara.
A gente tá no. Vai sair esse mês, Cascão? Estamos no mês das mulheres.
Não, é bem significativo.
Exatamente.
Bem significativo.
Já tem vai sair o especial do Dia da Mulher, já saiu, provavelmente, quando a gente está fazendo esse aqui. Então você já deve ter ouvido aí o da Angelina, que é o que vai sair no Dia das Mulheres. Sai no Dia da Mulher, sexta-feira, né? Que já saiu, na verdade, no Dia das Mulheres, sexta-feira, e agora a gente ainda está no mês das mulheres.
Então... Muito bem, muito bem. Bom, acho que para mulheres principalmente, né? Sigam mulheres, não parem, né? Siga seus sonhos, siga seu objetivo. Ah, não sei que sonho eu tenho, então para tudo e vai sonhar.
Como um sonho,
né? Vai sonhar. É, a gente se perde muito no caminho e para de olhar pra gente, acaba olhando pra todo mundo, né? Olha, cuida de todo mundo e a gente esquece da gente. É, filho é importante, relacionamento é importante, teus pais são importantes, tua família é importante, mas você é ainda mais importante. Para, vai olhar o que faz teu coração bater, o que te dá aquele ruborzinho, assim, sabe, no rosto, e coloca energia pra fazer isso, assim, de verdade. É, ninguém vai parar nada pra fazer isso por você. Cada um tem que fazer por si. E se você precisava ouvir de alguém, ou quer um apoio, ou queria um vai danada, tá aí dado, tá bom? Pega as coisas e vai fazer o que tem que ser feito. É, tem muita coisa pra gente ver, tem muita coisa pra gente mudar. O mundo tá esperando essa ação nossa. Então, não deixa pra fazer isso só com, sei lá, no mês das mulheres, né? Acha um jeito, se una a outras mulheres, tá? Lembre que a gente precisa começar a ter esse olhar um pouco mais aberto, de olhar pra outra como uma parceira de vida, né? Sobretudo, não é só uma parceria de negócio ou uma parceria de serviço, mas uma parceria de vida. Porque conversando, trocando informações, entendendo a dor da outra, e muitas vezes isso vai te atender, vai te ajudar a se tratar, a se curar, a ficar melhor pra si, tá bom? Então acho que meu principal recado é isso, isso é ótimo, né? É, pras gerações que virão, e que eu espero que esse podcast fique no ar muito tempo, né?
Os dados são persistentes, né?
Historicamente já tem conteúdo, né?
Pode ter gente ouvindo aqui, se você tá ouvindo a gente pra lá de 2030, manda uma mensagem pra gente no LinkedIn, vai estar lá ainda.
Mensagem do futuro. Enfim, e que assim, para todos os demais, né? A questão da conscientização, do respeito às histórias, tocar o outro como uma pessoa efetivamente, para além de todas as outras coisas que se apresentam para você, seja no trabalho, seja na escola, na faculdade, enfim, lembra da sua interação e da sua importância, da sua própria missão de vida, né? Você veio para cá para fazer alguma coisa que não é só trabalhar, estudar e pagar boleto, cara. Tem que ter um motivador maior, e eu espero que você encontre o seu motivador maior. É isso.
Mas trabalhe, estude e pague seus boletos também, tá?
Eu não desincentivei ninguém a fazer isso, tá?
É bem importante.
É importante, nada de ficar devendo. Faça tudo isso, mas lembre que você tem um propósito
que não é só
maior.
Isso.
Não, não pode se limitar só
a
isso.
É viver, não é sobreviver, né? São coisas diferentes.
Viver plenamente, tá bom?
Obrigado.
Eu que agradeço.
Foi maravilhoso.
Foi massa.
Tá bom?
Obrigadão mesmo.
E você que chegou até aqui, comenta bolos.
Bolos.
Manda pra Tati, se você é da rede pelo Teams ali, manda bolos do nada. Pode estar ouvindo isso aqui 11 horas da noite? Bolos,
eu vou saber.
Se você tem ela no WhatsApp, faz a mesma coisa. Se você não nos tem no WhatsApp nem no Teams, procura a gente no LinkedIn, manda também. E você que tá aqui até agora, escutou até agora, você tem um... Eu vou te fazer um pedido, você tem um... Tá devendo uma pra nós aqui. Você tem que convencer duas pessoas a seguir o Claudelas.
Por favor.
Nem que você só pegue o celular da sua mãe e ela nem vai perceber que ela tá seguindo o Claudelas. Só hora que ela começar a ver publicações incríveis e achar esse pessoal maravilhoso. Tá bom? Então, ó, fiquem bem. EscolaDaNuvem.org, lembra disso. Claudelas, lembra disso. E hidratem-se, tá bom? Tá fazendo muito calor, mesmo no inverno. Ó, beijo, amo vocês.
Beijo.
O Da Rede Talk Show é um programa da Da Rede Cast. Uma produção da Mídia Marketing Produto. Acompanhe o Da Rede Cast nas principais plataformas de áudio.